Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 31 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Deezer, que anunciou que vai expandir a disponibilidade do Deezer Hi-Fi, que faz streaming das músicas com alta qualidade. Antes, o Deezer Hi-Fi só oferecia compatibilidade com as caixas da Sonos, mas logo a empresa vai liberar o serviço para caixas de som conectadas de outros fabricantes, desde que eles ofereçam suporte ao Google Cast. E enquanto isso, na feira IFA que está rolando na Alemanha, ontem a Samsung anunciou umas novidades bacanas. Ela apresentou a nova geração dos fones de ouvido Gear Icon X, que agora estão mais leves e mais ergonômicos, vêm com mais bateria e vão chegar nas cores preta, cinza e rosa, e ela também anunciou dois wearables de saúde. O primeiro deles, que é o Gear Sport, é um relógio inteligente redondo com a interface e o design voltados para esportistas, e ele tem 4 GB de espaço, 768 8 MB de RAM e o pacote padrão de sensores, né, que é o acelerômetro, barômetro, giroscópio e monitor de batimentos cardíacos. A Samsung não falou quando e nem por quanto ela pretende lançar o Gear Sport, mas ela disse que ele roda o sistema Tizen e é compatível tanto com Android quanto com iOS. Agora, o segundo wearable que ela anunciou ontem é o Gear Fit 2 Pro, que fica ali no meio do caminho entre uma pulseira inteligente e um relógio inteligente. Ele tem uma tela retangular touchscreen de 1,5 polegadas, 4 GB de espaço e 512 MB de RAM e tem GPS, monitora batimentos cardíacos, detecta atividades físicas automaticamente com recurso bem legal e é resistente à água. O Gear Fit 2 Pro vai custar $200 e já começou a pré-venda dele lá nos Estados Unidos e a Samsung disse que o lançamento está marcado para o dia 15 de setembro. E já que o assunto é lançamento, deixa eu comentar que a Xiaomi marcou um evento lá em Pequim no dia 11 de setembro para anunciar a nova geração dos telefones Mi Mix. Essa linha de aparelhos é aquela que basicamente inaugurou a era dos telefones quase sem bordas, e no pôster anunciando o evento, que tá aqui na descrição do episódio, a Xiaomi mostra mais um teaser do design do Mi Mix 2. E por último, sobre o mercado de smartphones, deixa eu comentar uma bobagem sem tamanho que a Essential fez com os clientes que compraram o Essential Phone na pré-venda. A empresa enviou um e-mail para essa galera pedindo para o pessoal mandar uma foto da carteira de habilitação ali como uma espécie de medida de segurança e o pessoal mandou. O problema foi que por algum motivo todos esses clientes passaram a ser copiados em todos os e-mails de resposta, o que significa que basicamente todo mundo começou a receber as fotos das habilitações de todo mundo. Isso fez a Essential vir a público assumir o erro e dizer que ela já estava investigando o caso para entender o que aconteceu, mas só depois das caixas de entrada da galera serem bombardeadas com milhares de documentos pessoais de completos desconhecidos. E agora o assunto é o anúncio de que o Google Assistente vai passar a integrar as caixas de som de terceiros, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando mais esse episódio do Loop Matinal. A Alura é uma escola online que oferece mais de 2.600 aulas e quase 25 mil atividades distribuídas em 415 cursos que abrangem todos os campos de atuação da tecnologia. Os cursos vão desde programação, mobile e front-end, até infraestrutura, design, user experience em negócios, e a Alura adiciona cursos novos toda semana, além de também atualizar com frequência os cursos que já existem. Quem se matricula para estudar com eles consegue fazer quantos cursos quiser durante um ano e ainda baixa as aulas no app de Android e iOS para poder acessar tudo offline, e dependendo do plano em que você resolve se matricular, você ainda leva de graça um curso de inglês e 3 livros digitais da Casa do Código para aprender ainda mais. Além disso, ela oferece as carreiras que agrupam alguns cursos a respeito de um mesmo tema e dá acesso ao fórum, que é onde os alunos e instrutores interagem para tirar uma dúvida ou aprender ali em comunidade, e existe ainda a Alura Start, que ensina programação, animação e ciência com foco em jogos, que é uma coisa bem bacana. Se você quiser saber mais sobre a Alura e conhecer melhor os cursos e todas essas vantagens que eu acabei de falar, faz o seguinte: acessa o endereço alura.com.br/loopmatinal, que quando você decidir se matricular para estudar com eles durante um ano, hein, você vai ganhar 10% de desconto no preço da matrícula. De novo, o endereço é Alura, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast durante todo o mês de agosto. Ontem, o Google anunciou que vai expandir o acesso ao Google Assistente, basicamente permitindo que outras empresas integrem o assistente virtual aos próprios aparelhos conectados. Na prática, isso significa que, pelo menos inicialmente, as novas caixas de som da Anker, da Mobvoi e da Panasonic vão passar a integrar o Google Assistente, enquanto a LG falou que vai embutir essa tecnologia em vários eletrodomésticos, tipo aspiradores, secadoras e lavadoras. Ainda sobre o Google, a empresa falou que vai começar a deixar o pessoal do Android primeiro e depois da web do iOS subir vídeos lá no Google Maps. A ideia é dar pra galera a chance de assistir aos vídeos feitos dentro de restaurantes, lojas e bares para ajudar no processo de decisão quando alguém quiser achar algum lugar para sair. E enquanto isso, lá na Play Store, o Google removeu centenas de apps depois que uma empresa de marketing chamada Izenga publicou uma notícia meio impressionante, meio assustadora, um pouquinho dos dois. Ela disse que identificou mais de 1.300 apps que transformavam os telefones Android numa espécie de robozinho zumbi que assistia a vídeos ininterruptamente, sem que o dono soubesse. A Izenga falou que esses apps estão infectados com um malware feito para inflar métricas de vídeos de forma artificial e que essa fraude pode estar custando até 10 milhões de dólares por dia para os anunciantes. Agora, depois desse estudo inicial, a empresa falou que começou a analisar os apps que estão lá naquelas lojas paralelas à Play Store e disse que o número de apps comprometidos pulou de 1.300 para mais de 6 mil. Bom, e já que eu citei o assistente virtual do Google agora há pouco, deixa eu voltar a falar sobre esse mercado e comentar que ontem a Microsoft e a Amazon anunciaram uma parceria para integrar a Cortana e a Alexa. Até o final desse ano, o pessoal vai conseguir começar a pedir para a Cortana mandar a Alexa fazer alguma coisa ou vice-versa, no que pode parecer uma decisão meio estranha, mas é bastante positiva porque esse tipo de integração entre ecossistemas é uma das coisas que mais fazem falta no mercado hoje em dia. E enquanto isso, lá na Uber, ontem o novo CEO, o Dara Khosrowshahi, convocou uma reunião com toda a empresa para basicamente se apresentar. Ele falou que está bem empolgado com o novo desafio e que ele sabe que tem muito trabalho pela frente. Ele disse que planeja abrir o capital da Uber em no máximo 3 anos e anunciou que começa a trabalhar na terça-feira que vem, que também vai trazer o CFO da Expedia para trabalhar com ele. Ainda sobre a Uber, o juiz daquele caso da Benchmark contra o Travis Kennedy, que decidiu mandar a briga para arbitração, o que é justamente o que o CEO tinha pedido para a justiça dia desses. Agora, como a Uber é a Uber, deixa eu dar a má notícia do dia. O Departamento de Justiça americano abriu mais uma investigação contra a empresa, dessa vez para tentar descobrir se a Uber subornou alguns governos do mundo em troca de benefícios. E agora o assunto é o PayPal, que anunciou que vai lançar o primeiro cartão de crédito da companhia lá nos Estados Unidos. Esse cartão tem a bandeira da Mastercard, não tem anuidade em alguns casos e vai oferecer 2% de reembolso em todas as despesas para tentar conquistar a galera. E já que o assunto é cartão de crédito, deixa eu comentar que o Nubank está pensando em começar a oferecer fundo de investimento e conta corrente. Essa informação pintou numa entrevista lá no Estadão e, além disso, a empresa falou que cresceu mais de 160% ano sobre ano durante o primeiro trimestre desse ano e conseguiu reduzir o prejuízo operacional em 36%. E agora eu vou falar sobre a Apple, que de acordo com a Bloomberg, perdeu quase 20 engenheiros daquele projeto automotivo conhecido como Project Titan para uma outra startup automotiva chamada Zoox. Ainda sobre a Apple, a empresa ganhou um Emmy por causa da integração entre a Siri e a Apple TV. Os responsáveis pela premiação falaram que isso beneficiou bastante o mercado de entretenimento como um todo, porque facilitou muito a descoberta e o consumo de conteúdos na telinha. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem a Reuters falou que a empresa está de volta naquela briga para tentar comprar uma parte da divisão de chips da Toshiba, e a Apple liberou para os desenvolvedores aquele guia de interfaces e de boas práticas da plataforma ARKit de realidade aumentada que está chegando no iOS 11. E por último, sobre a empresa e fechando o episódio, ontem o Mark Gurman da Bloomberg publicou uma matéria explicando como que o iOS 11 vai se comportar no próximo iPhone, já que ele não deve trazer aquele botão Home na frente do aparelho. Ele falou que nesse iPhone o pessoal vai conseguir fechar os aplicativos arrastando a interface de baixo para cima. Esse é mais ou menos o mesmo gesto que vai rolar no iPad para quem tem o iOS 11 para acessar o multitarefa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto ou uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio do podcast durante todo o mês de agosto e eu volto amanhã de manhã. Falou! Estão infectados com um malware feito para inflar métricas de vídeos. De vídeos. Meu roteiro tá gago de novo. E enquanto isso, lá na Uber, ontem o novo CEO, Dara Khosrowshahi. Eu vou acertar.